Parlamentares presentes ou que nos estejam a acompanhar por videoconferência, fim da qual devolverei a palavra à Sra. Ministra para prestar os esclarecimentos que tenham sido solicitados. Vamos então iniciar esta audição, começando por dar a palavra desde já à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Ministra. Boa tarde, Sras. Deputados, Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresentou este requerimento no sentido de obter um conjunto de esclarecimentos que nós consideramos necessários sobre o programa de reinstalação de refugiados e menores não acompanhados provenientes dos campos de refugiados da Grécia. Este requerimento surgiu na sequência de vários acontecimentos, mas um deles que teve bastante relevância foi o incêndio no campo de Mória. Este incêndio provocou um grande número de desalojados. Aproximadamente, neste campo viviam aproximadamente 13 mil pessoas, 4 mil crianças, destas 407 são menores não acompanhados. Estas pessoas foram realojadas ou colocadas num campo temporário que continua...
Senhora Deputada, eu peço desculpa de interromper, não temos a certeza se a Senhora Ministra está a conseguir ouvir-nos com qualidade.
Eu consegui entrar, entretanto, isto caiu, mas eu voltei a entrar, peço imensa desculpa.
Boa tarde, Sra. Ministra. Então eu vou pedir à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias se recomeça a sua intervenção para que a Sra. Ministra possa ouvi-la por inteiro.
Peço muita desculpa, muito obrigada.
Nada, por amor de Deus. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, pedindo eu desculpa também por esta dificuldade técnica.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Ministra. Eu já tinha cumprimentado as senhoras e os senhores deputados, mas cumprimento novamente. O requerimento do Bloco de Esquerda procura obter esclarecimentos sobre o programa de reinstalação de refugiados e menores não acompanhados provenientes dos campos de refugiados da Grécia. Este requerimento surgiu na sequência do incêndio e outros acontecimentos que mais à frente farei referência, mas o principal motivo para o qual este requerimento foi colocado foi para poder perceber quais é que eram as medidas e a estratégia que Portugal estava a implementar para poder apoiar a Grécia na recolocação de refugiados, principalmente após o incêndio do campo de Mória. Portanto, o campo de Mória o incêndio no campo de Mória produziu um grande número de desalojados. Estes foram realojados num campo temporário, mas o campo de Mória, o campo inicial, há muito tinha ultrapassado a sua capacidade. Portanto, estavam 13 mil pessoas alojadas naquele campo de refugiados. 4 mil dessas pessoas eram crianças e das crianças 407 são menores não acompanhados. O campo temporário onde as pessoas foram realojadas continua a ter muitos problemas, nomeadamente nas condições de alojamento. Foi reportado falta de alimentos e as questões de salubridade e de sobrelotação que estavam colocados no campo anterior mantêm-se e isso não foi resolvido. Daí a urgência da recepção de refugiados e também correspondendo aos acordos que Portugal estabeleceu com a Grécia e com a Turquia. Portanto, várias organizações da sociedade civil, portanto, lançam apelos nesse sentido para que a proteção dos refugiados seja concretizada e também para que sejam implementadas medidas na Grécia para a proteção dos refugiados no campo, dos trabalhadores e trabalhadoras humanitárias e da população local. E, por outro lado, também que seja feita a evacuação das pessoas refugiadas retidas na ilha. O Estado português, como eu disse anteriormente, assumiu um acordo com o governo grego para a recolocação destas pessoas e o contingente de menores que Portugal que Portugal disse que ia receber, são de 500 menores não acompanhados. Portanto, nós sabemos, através da comunicação social, que o primeiro grupo de 25 chegou em julho. Este grupo é composto por uma grande diversidade de nacionalidades, sendo que foram recebidos pela Cruz Vermelha Portuguesa, são jovens do Afeganistão, Egito, Irão e estão alojados em Lisboa. O segundo grupo foi recebido a 22 de outubro. Estas são, tanto o primeiro grupo como o segundo grupo, são acolhidas em unidades de acolhimento especializado, sendo este acolhimento de caráter temporário. O segundo grupo é composto por jovens com idades a partir dos 10 anos, que são naturais do Paquistão, do Afeganistão, da República Democrática do Congo, da Gâmbia, e são acolhidos nas regiões do Norte, do Centro e de Lisboa. E aqui começo por fazer o primeiro conjunto de perguntas. O Portugal comprometeu-se a receber 500 menores não acompanhados, já recebeu 47 no total, e eu gostava de saber qual é a estratégia para o acolhimento dos restantes, qual é o calendário desse acolhimento e como é que ele irá ser implementado. Depois, outra pergunta que eu quero fazer relativamente a estes menores é quais são as medidas de acompanhamento implementadas. Nós sabemos que no primeiro grupo são jovens muito próximo da maioridade, portanto, existe um plano, um programa de transição para... Transição para os seus projetos de vida, portanto, ou seja, é preciso definir ou criar um programa que acompanhe os jovens nesta transição. Portanto, é preciso adequar a resposta às suas expectativas e projetos individuais. E eu gostava aqui de perguntar que medidas é que estão a ser implementadas para a garantia dessa transição. Depois também gostava de saber, passados estes 5 meses de acolhimento do primeiro grupo, qual é a avaliação que é feita deste processo, quais é que são as medidas que são positivas e negativas e quais é que necessitam de correção, e também gostava de perguntar se foram feitas campanhas ou se estão previstas campanhas de sensibilização das comunidades de acolhimento, sendo que o grupo de jovens são recebidos em Lisboa e outros são recebidos noutras zonas do país, portanto, se há campanhas de sensibilização e de integração destes jovens nas comunidades de acolhimento e como é que essas campanhas são implementadas.
Peço-lhe que conclua, Sr. Deputado.
São só 5 minutos. Eu só queria fazer mais uma pergunta sobre a questão dos menores, não tanto com os menores que vêm dos programas de reinstalação, mas dos menores não acompanhados que são acolhidos ou instalados nos centros de instalação temporária. Também gostava de saber qual é a estratégia do Governo relativamente a estes menores. Depois as outras perguntas relativamente aos refugiados em geral irei fazer na segunda ronda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Sra. Ministra de Estado e da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço mais uma vez desculpa por aquele incidente inicial, mas no período de testes correu tudo bem e assim que começaram a chamada caiu. Aproveito agora este momento para cumprimentar o Sr. Presidente e também as senhoras e os senhores deputados nesta nova forma de fazermos audições. Permitam-me que agradeça aos senhores deputados e às senhoras deputadas a oportunidade de estar aqui hoje para prestar esclarecimentos sobre a ação do Governo no que diz respeito ao acolhimento e à integração de refugiados. Como o requerimento dos senhores deputados do Bloco de Esquerda identifica, a União Europeia está hoje confrontada com desafios migratórios muito significativos que requerem uma resposta conjunta e articulada que passe pela solidariedade dos seus Estados-membros no acolhimento dos homens, das mulheres e das crianças que procuram entre nós um refúgio e uma nova oportunidade. Como todos aqui presentes bem sabem, Portugal é um país com larga experiência no domínio da gestão de fluxos migratórios, cujas políticas públicas de acolhimento e integração de migrantes e refugiados são amplamente reconhecidas tanto no panorama nacional como no panorama internacional. Numa Europa em que muitos países substituíram a solidariedade por muros, Portugal tem sido apontado como exemplo. E o acolhimento e a integração têm sido uma prioridade do Governo num esforço contínuo que envolve o Estado Central, as autarquias locais, entidades públicas e privadas, e esse esforço é reconhecido pelas Nações Unidas, pelo Conselho da Europa, pela OIM e pela Comissão Europeia. Portugal participa ativa e construtivamente no esforço europeu de acolhimento de refugiados e imigrantes, apoiando as propostas europeias que vão no sentido da construção de uma política europeia de asilo comum, assente nos princípios da responsabilidade e solidariedade, no respeito pela dignidade da pessoa humana, no combate ao tráfico de seres humanos e ao auxílio à imigração ilegal. Senhoras e senhores deputados, desde 2015 Portugal já acolheu mais de 2.600 refugiados. O seu acolhimento tem sido parte integrante de uma política nacional que encara as migrações como uma dinâmica positiva para o nosso país, contribuindo para o equilíbrio demográfico e para o desenvolvimento de uma economia e de uma sociedade que valoriza a diversidade enquanto fonte de inovação e de competitividade e de humanidade. Com 1.150 refugiados acolhidos, Portugal foi o sexto país da União Europeia que mais beneficiários de proteção internacional recebeu ao abrigo do Programa de Recolocação. Participamos ativamente no Programa Voluntário de Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a partir do Egito e da Turquia, respondendo sempre positivamente a todas as situações de emergência que têm sido colocadas, designadamente em consequência dos resgates de migrantes no Mediterrâneo por navios humanitários. Em 2020, apesar dos constrangimentos causados pela situação pandémica, conseguimos reinstalar 219 refugiados no nosso país e saliente-se que, segundo o relatório estatístico do Asilo 2020, mais de 90% dos refugiados reinstalados têm permanecido no território nacional. Na semana passada chegou a Portugal um novo grupo de 8 refugiados, composto por 2 famílias oriundas do Egito, ao abrigo do programa de reinstalação. Prevemos a chegada de mais uma família oriunda da Turquia, ainda antes do Natal. E até ao momento, chegaram ao nosso país 628 pessoas no âmbito do programa de reinstalação do Acnur e da Comissão Europeia, estando já prevista para o início do próximo ano a chegada de outros 17 agregados familiares. Na passada quinta-feira, chegaram igualmente 3 migrantes que foram resgatados da costa italiana. Até ao momento, Portugal já acolheu um total de 217 migrantes resgatados no Mediterrâneo, numa manifestação ativa da solidariedade europeia. Permitam-me também que sublinhe a chegada na passada semana da primeira família que veio ao abrigo do acordo administrativo com o Ministério da Migração e do Asilo da Grécia, que prevê, numa fase piloto, a transferência de 100 requerentes ou beneficiários de proteção internacional. Estamos neste momento a aguardar a documentação da parte das autoridades helénicas para poder acolher mais 30 pessoas no início do próximo ano. Também provenientes da Grécia, chegaram a Portugal em dezembro mais 25 menores não acompanhados, que foram prontamente acolhidos em respostas especializadas nos distritos de Braga, Leiria, Castelo Branco e Porto. No âmbito deste compromisso português com a Comissão Europeia para a recolocação de até 500 menores não acompanhados, encontram-se já no nosso país 72 crianças e jovens, estando em preparação a chegada de mais um grupo de 6 menores. Eu queria destacar que entre estes 72 menores estão presentes 14 nacionalidades diferentes, 18 línguas diferentes, idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, mas na sua maioria entre os 16 e os 17 anos, e 28% destes jovens não têm escolaridade ou têm apenas o quarto ano de escolaridade. Pelo que o esforço de integração destes jovens é um esforço de todo o Governo, que tem envolvido todo o Governo e tem de envolver toda a sociedade portuguesa. Queria destacar que deste conjunto, 3 rapazes já estão autonomizados, 1 está em fase de autonomização e uma menina do segundo grupo, mais jovem, está desde a semana passada na primeira família de acolhimento e, portanto, estando a cumprir o nosso país o programa de acolhimento que foi traçado e sobre isso posso dar mais detalhes ao longo desta audição. De acordo com os dados da Comissão Europeia, no fim de novembro, Portugal era o 4º Estado-membro que mais menores não acompanhados acolheu, logo depois da Alemanha, França e Finlândia. E acompanhando a tendência crescente de mobilidade internacional na última década, registou-se também em Portugal um crescimento exponencial dos pedidos de asilo, sendo necessário encontrar novas formas de resposta a esta realidade, um aumento de 7 vezes o número de requerentes dos chamados espontâneos, daqueles que se apresentam na nossa fronteira requerendo asilo. E foi para encontrar uma resposta de maior eficácia e de maior eficiência no acolhimento e na integração que o Governo aprovou a criação de um sistema único de acolhimento e integração de requerentes e beneficiárias de proteção internacional, incluindo crianças não acompanhadas, que no fundo garanta que, seja qual for a porta de entrada, se consegue um modelo comum de acolhimento. a experiência deste processo no primeiro semestre, com a correção das situações de sobrelotação em que viviam os requerentes de asilo, revelou ou deu mais um sinal da necessidade urgente de criação desta estrutura única de coordenação, e foi por isso que criámos este grupo operativo único, que se reuniu pela primeira vez no passado dia 9 de dezembro e que está a elaborar o seu plano de ação. As respostas a desenvolver também aqui juntam várias entidades com responsabilidades na área, o CEF, o Alto Comerciado para as Migrações, o Instituto de Segurança Social e muitas outras entidades no que diz respeito à resposta de habitação, de educação e de saúde, e é no fundo isso que é conseguido com este grupo operativo único. Senhoras e senhores deputados, o mundo tem vivido tempos muito exigentes para todos os cidadãos, mas sabemos que esta crise, a crise sanitária, mas também a económica e social, afeta sempre mais os mais vulneráveis. Os homens, as mulheres e as crianças que procuram no nosso país uma vida melhor, que muitas vezes fogem de cenários de guerra, de perseguição e que procuram numa outra pátria um refúgio seguro e um novo começo, estão sem dúvida entre aqueles que se encontram mais expostos aos efeitos nefastos desta crise pandémica. E é sempre para proteger os mais vulneráveis que as políticas públicas têm de trabalhar mais. E desde o início da pandemia, Portugal atuou de forma decidida neste âmbito. Por razões sanitárias, mas acima de tudo humanitárias, foi logo em março decidido assumir de forma temporária e extraordinária, como estando em situação regular, todos os imigrantes com pedidos de autorização de residência pendentes, bem como todos os requerentes de asilo. E já nesta segunda vaga voltámos a alargar esta situação a todos os cidadãos estrangeiros com processos já iniciados até 15 de outubro, garantindo o pleno direito de acesso aos serviços públicos e principalmente às respostas sociais. Desta forma garantiu-se o acesso à saúde, ao trabalho, à segurança social e a todos aqueles que procuram em Portugal nova oportunidade. Um documento comprovativo do processo pendente passou a ser considerado válido perante todos os serviços públicos, designadamente para a obtenção do número do utente, do acesso ao SNS e outros cuidados de assistência à saúde, de acesso a prestações sociais, nomeadamente aquelas que foram criadas no âmbito desta pandemia. Aprovámos igualmente a dispensa de cobrança de taxas moderadoras, tal como explicitava a nova Lei de Bases da Saúde, e temos procurado desempenhar um papel na comunicação e na coordenação na resposta à crise junto às populações migrantes e refugiadas, garantindo que os migrantes são permanentemente informados, continuam a ser atendidos em mais de 25 línguas, tendo também vindo a implementar em articulação com muitas entidades, principalmente do SNS, facultando tradutores e mediadores para o apoio em situações de maior vulnerabilidade. Neste campo, queria sublinhar o mapeamento das carências dos migrantes para o apoio do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, que no primeiro semestre de 2020 terá abrangido mais de 10 mil cidadãos imigrantes. Queria destacar que mais de 155 mil cidadãos estrangeiros já beneficiaram de apoios sociais, contributivos ou não contributivos, incluindo aqueles que criámos no âmbito da resposta a esta pandemia. Queria salientar que, em colaboração com a Direção-Geral de Saúde, pudemos publicar orientações específicas destinadas a migrantes e a refugiados, flexibilizando a obtenção do número de utente. E permitam-me notar que, desde o início do ano, mais de 48 mil cidadãos estrangeiros passaram a ter número de utente de SNS. Garantir a todos o direito à saúde durante este ano de 2020 foi a nossa prioridade fundamental. Queria também destacar que o plano de vacinação será universal e gratuito e abrangerá naturalmente os refugiados, os requerentes de asilo e imigrantes em processo de regularização, sujeitos aos mesmos critérios de referência que o resto da população. E queria destacar o papel que o programa Escolhas teve, principalmente ao longo do período em que as escolas estiveram fechadas, numa manutenção de contacto entre as escolas e estes cidadãos. Por fim, e dois anos depois da assinatura do Pacto Global para as Migrações, o Governo continuou a dar prioridade à execução do seu Plano Nacional, estando já em execução 80% das medidas do Plano e permitindo aumentar de forma muito significativa a renovação das autorizações de residência para 73 mil pessoas. E queria finalmente dizer que também do lado da Segurança Social, com uma medida lançada em janeiro de 2020, antes ainda da pandemia, foram atribuídos 122 mil novos números de identificação de Segurança Social, quebrando muitas vezes um ciclo vicioso que atrasava a regularização de migrantes. Conforme o nosso artigo 1º, o artigo 1º da nossa Constituição explicita, Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. O nosso país assumiu desde a primeira hora a sua responsabilidade no esforço comum de acolhimento e integração de quem foge de situações de guerra, de fome, de perseguição, à procura de um direito básico, como viver num ambiente de paz e dignidade. E neste ano 2020, em que assinalamos 65 anos da nossa adesão às Nações Unidas e 60 anos da adesão à Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, procuramos não apenas garantir este património identitário do nosso país, mas garantir que nenhum cidadão refugiado ou requerente de asilo se veria privado do apoio nos seus direitos fundamentais. Este não é um trabalho do Governo, é um trabalho de toda a sociedade. Como vimos, a situação em que muitos chegam ao nosso país é de grandes carências na habitação, na saúde, na educação, e por isso, só se toda a sociedade como um todo responder, é que poderemos ser capazes de enfrentar este desafio. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Sra. Ministra, ainda tem cerca de 2 minutos e, se me permite, se puder ainda acrescentar qualquer coisa relativamente àquilo que a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias colocou no que diz respeito a campanhas de sensibilização e relativamente também à situação de menores nos centros de instalação temporária.
Muito bem, sem ver o cronómetro vermelho é muito mais difícil de controlar o tempo a partir daqui. Agradeço, Sr. Presidente, porque tinha efetivamente perdido a noção do tempo. Portanto, nós, no que diz respeito, nós estamos a preparar uma campanha dirigida a este tema das migrações, mas temos fundamentalmente feito muito trabalho no terreno. Escolhemos entidades com experiência nesta área e estamos a trabalhar com elas para procurar a melhor resposta. Queria dizer que daqueles primeiros jovens que chegaram, todos estão incluídos num percurso formativo, sejam inscritos na escola, sejam inscritos num centro de formação, e que a todos os outros jovens estão num período que é suposto acontecer no início de contacto e formação na língua portuguesa e posteriormente, no fundo, de identificação de qual é o seu percurso de integração e de acolhimento. Como sabem, nós tínhamos previsto um modelo em que o acolhimento inicial durava entre 3 e 6 meses, e é esse caminho que se vai fazendo com respostas adequadas às expectativas e aos perfis e com grande proximidade às autarquias locais, mas respondendo diretamente à senhora deputada. Está prevista, de facto, uma campanha, mas está previsto fundamentalmente um conjunto de visitas, de integração dos jovens na nossa sociedade que têm tido a oportunidade de visitar museus, instalações, ter uma relação com os seus territórios, que nos parece muito importante. E integramos também neste processo de acolhimento outros refugiados que, já vivendo naquelas localidades, são um passo fundamental para a sua integração. Queria dizer que um dos elementos fundamentais desta integração tem sido a resposta da saúde, a resposta da saúde mental, a resposta da saúde comunitária, e que temos procurado integrar todas estas atividades. Relativamente aos menores que entraram no país, eles ficam, em 2019 entraram no país 86 crianças e jovens desacompanhados, um aumento de 110% face a 2018. E depois desta identificação, eles são automaticamente integrados no sistema de acolhimento português. A maioria veio de países africanos, enviados pelas famílias em busca de um futuro melhor. E, como sabem, alterámos a legislação em 2018 para que estas crianças, quando entram no nosso país, tenham os mesmos direitos que outras crianças que estão no nosso sistema. Na legislatura anterior foi criado um centro de acolhimento permanente destinado exclusivamente a crianças vítimas de tráfico de seres humanos, dando também cumprimento a orientações internacionais. Como sabem, na sequência da reestruturação do modelo de funcionamento do ESIT de Lisboa, que reabriu em agosto, foi decidido que este espaço passaria a acolher apenas cidadãos estrangeiros com recusa de entrada em Portugal, deixando de alojar requerentes de asilo, que serão, por sua vez, acolhidos nas instâncias próprias e garantindo condições de acolhimento mais dignas a estes cidadãos. E julgo que é esta a informação que tinha para disponibilizar.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos então agora iniciar os pedidos de esclarecimento por parte dos grupos parlamentares e das senhoras e senhores deputados, começando pelo Partido Socialista, Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento Sra. Ministra e começo por agradecer, em nome da bancada do Partido Socialista, as informações que acaba de nos prestar, que nós consideramos muito pertinentes e saudamos, particularmente no que se refere aos menores refugiados não acompanhados. Saudamos todo o trabalho realizado, na medida em que, se é verdade que Portugal tem uma experiência a nível de acolhimento e integração de imigrantes, até bem pouco tempo nós não éramos um país tradicionalmente de asilo. O incremento de pedidos de proteção internacional em Portugal começou a ser particularmente evidente apenas nos últimos 5 anos, contrastando fortemente com a realidade do país no início da presente década, registrando apenas 275 pedidos em 2011. Portugal tem respondido ao desafio quer de reintegração, quer de reinstalação e, nos últimos tempos, comprometeu-se a acolher até 500 das 5.500 crianças e jovens estrangeiras não acompanhadas que se encontravam na Grécia em situação de particular vulnerabilidade, sobretudo depois dos recentes acontecimentos do Campo da Moria. Já chegaram 3 grupos, como já nos informou, 72 crianças jovens de idades compreendidas entre 15 e 17 anos, sendo que o mais novo tem apenas 10 anos. Tendo em conta os seus percursos de vida, de especiais vulnerabilidades, o processo de acolhimento, de integração destas crianças e jovens é muito exigente, requerendo intervenções conjugadas, articuladas de forma global, tendendo várias dimensões, asilo, proteção de crianças e jovens e também a dimensão da integração e, particularmente, uma ferramenta muito importante que é a língua portuguesa, a educação e saúde. O trabalho multidisciplinar que o Governo está a promover e que reúne diversas entidades públicas, quer da sociedade civil, organização internacional, assegurando a intervenção integrada que se tem revelado essencial e eficaz para garantir especiais necessidades de vulnerabilidade destas crianças e jovens, tendo em conta a sua plena inclusão na sociedade, leva-me a fazer a seguinte pergunta, Sra. Ministra. Como avalia o Governo a resposta que tem sido dada ao processo de acolhimento e integração destes jovens com vista aos seus respectivos projetos de vida e, sobretudo, visando a sua autonomização, que é o nosso objetivo primordial? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Ainda do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Amador, ainda tem mais 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, Sra. Ministra. Eu começava por sublinhar que nós temos neste momento cerca de 80 milhões de deslocados no mundo e desses 80 milhões, de acordo com o último relatório do Acnur, 30 milhões são crianças e adolescentes que carecem de necessidades especiais de proteção e são particularmente vulneráveis. Portugal, em boa hora, no âmbito da sua política ativa de solidariedade, também nesta área em particular dos menores refugiados não acompanhados, tem vindo a receber já cerca de 72 e prepara-se mais 6 refugiados menores para vir para Portugal, e ao longo dos últimos 6 anos 197 menores chegaram ao nosso país, e temos agora de facto todos estes dados de forma mais compreensiva e de forma mais qualitativa no relatório de asilo que eu saúdo, o primeiro relatório que surge aliás de uma recomendação da Assembleia da República e que nos permite, de um ponto de vista da nossa atividade política e parlamentar, ter agora de facto uma dimensão deste fenómeno de forma mais transversal e integrada e com um conjunto de dados que são muito importantes para o nosso trabalho e para o trabalho do Governo, seguramente, e todos os que acompanham estas matérias. Tal como referiu, de facto, Portugal é o país que é hoje o 4º Estado-membro que mais acolheu menores não acompanhados e o 6º no que diz respeito a refugiados ao abrigo de programas de recolocação ou de reinstalação. Em relação às questões que estão hoje aqui em equação, queria falar em particular e colocar-lhe 3 ou 4 perguntas sobre um mecanismo único para o acolhimento e integração de refugiados que está e decorre da resolução do Conselho de Ministros 103 de 2020, de 23 de novembro. Ou seja, há aqui a preocupação de ter agora um sistema e um novo modelo único que substituirá o sistema que existia, um sistema dual e que dependia do ponto de entrada e da forma de entrada e do tipo de mecanismo, se era espontâneo o pedido ou se era um mecanismo de natureza europeia. E perguntava-lhe, Sra. Ministra, o que é que podemos esperar em termos de desafios para o futuro deste sistema único de acolhimento, em termos de uniformização do modelo, em termos de lógica de descentralização, em termos de qualificações, uma vez que é uma grande preocupação a questão do programa de português, do domínio da língua portuguesa, e a aposta na autonomização, que é fundamental que se consiga ter até antes dos 18 meses do período que está previsto. Emprego, habitação e domínio da língua portuguesa são de facto fundamentais e assim estão identificados no relatório de asilo 2020. Perguntava-lhe ainda que mudanças podemos esperar neste sistema único de acolhimento em termos de celeridade e de maior eficácia deste programa de integração e a formação tão importante para o acolhimento de todos os parceiros e entidades que estão envolvidos neste domínio. Para terminar, Portugal vai ter a presidência da União Europeia, o dossiê das migrações será um dos mais centrais e nevrálgicos e é muito importante, uma vez que no âmbito deste Pacto de Migrações há um conjunto de legislação envolvida e de propostas, que já vieram aqui até inclusive à Primeira Comissão, onde é fundamental olharmos para as questões também dos menores e dos refugiados em particular, não descurando aquilo que é um elevado standard de proteção, que tem sido característico e apanágio da nossa lei de asilo, que será objeto de modificação por forma da alteração que teremos ao regulamento, neste caso, para um processo comum de proteção internacional. E é, neste caso, também muito importante, em relação aos menores, possamos tudo desenvolver ao abrigo da Convenção dos Direitos da Criança, da Declaração Universal e de todas as recomendações que estão previstas para a defesa e garantias dos menores e dos refugiados em particular. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Este é um daqueles temas em que todos estamos aqui de acordo. Estamos de acordo com o requerimento do Bloco de Esquerda, estamos de acordo com a intervenção da Sra. Ministra, estamos até de acordo com a estratégia do Governo nesta matéria, e estamos até de acordo com a boa vontade do Governo nesta matéria. O problema aqui não é a estratégia será correta, a estratégia foi corrigida face à estratégia inicial. O que nos importa saber aqui também é para onde é que estamos a ir e o que é que estamos a conseguir. E, portanto, há vários problemas que se colocam, deixando para trás a necessidade, que eu acho que esse é também o papel do Partido Socialista, de apoiar o Governo e de mostrar e salientar o que estão a fazer, a nós cabe-nos também puxar um bocadinho as pessoas à terra e o próprio Governo a isto, e é essa a postura que neste tema temos tido. E a pergunta é, Portugal é o país que disponibilizou para receber 500 crianças, 500 menores não acompanhados. Ora, ao fim de, se não estou em erro, 2 anos, terão chegado cá 75. E a pergunta que nós devemos colocar é, e é mesmo uma pergunta, não é uma acusação, foi o Governo português que se esforçou pouco para ter mais? É a burocracia do próprio sistema de recolocação que impede que seja mais rápido? É que até parece que não há crianças com a necessidade de serem deslocadas para cá nos campos de refugiados. Em condições que eu não... Eu tenho dificuldade em criticar muitas vezes condições em certos campos de refugiados, porque percebo a dificuldade daqueles países que acolhem, em nome de todos os outros, as pessoas que lhes batem à porta. E, portanto, apesar de reconhecer a falta de condições, tenho dificuldade em apontar o dedo. Aponto o dedo ao sistema. E, portanto, estamos a fazer tudo para que as crianças venham mais rápido? Vamos ter a presidência da União Europeia. Será que conseguimos alterar alguma coisa para que seja mais eficaz? E a terceira pergunta é muito simples. E se as crianças tivessem vindo todas mais rapidamente, teríamos tido condições para as acolher dignamente ou não? É que se calhar ainda bem que não vieram tão rápido. Porque se calhar as condições, como temos visto recentemente, não existem e estão agora, finalmente, por amor de Deus, a ser criadas por esse país todo. E depois há coisas que nós temos que nos preocupar também. E, Sr. Ministro, perdoe-me que eu sei que a audição é muito focada nos menores, mas também é momento de saber, tentar perceber, e o Governo já o reconheceu, e é importante reconhecer os erros. Acho que é um defeito deste Governo, é a sua pouca humildade. E neste caso, da Sra. Ministra, tem havido humildade a reconhecer algumas coisas que correram menor, menos mal, menos bem, como é o caso do ensino do português. Nós, no Orçamento de Estado, aprovámos até por unanimidade uma alteração do PS para garantir o acompanhamento multidisciplinar dos menores e das pessoas que chegam. É óbvio, mas a estratégia já era essa, portanto, qual é a novidade? É paradoxal. Mas, se calhar, é o momento também de olhar para trás e pensar. Aquelas pessoas que chegaram há mais de 18 meses e que, portanto, já preencheram o espaço do apoio da União Europeia à recolocação, como é que está essa gente? E eu pergunto legitimamente, como é que está essa gente? Será que já se conseguiram reintegrar? Será que o processo da autonomização foi conseguido plenamente? Ou continuamos a ter alguns casos isolados que correram bem para mostrar? E será que estamos a fazer bem esse trabalho? E que o nosso papel é exigir ainda mais empenho ao Governo. Eu sei que estar aqui sentado é mais fácil do que estar daquele lado. Mas conto com o nosso apoio e empenho para que a coisa corra melhor, não é para que a coisa lhe corra mal como Ministra da Tutela. E, portanto, as minhas perguntas são muito neste sentido. É para perceber até, e vamos ter a presidência portuguesa da União Europeia, sabendo que os Estados-membros não precisam ter a presidência para poder fazer alguma coisa, é mais uma oportunidade para fazer ainda mais. E a pergunta que nós temos de fazer é, será que vamos conseguir dar passos suficientes nisto? Eu, pessoalmente, nem falo sequer em nome do PSD, tenho muitas dúvidas do atual Pacto das Migrações. A mim parece mais um negócio muito pouco solidário, apesar de ter passado com o apoio de toda a gente e com algum aplauso de todos. A mim faz-me um bocado de confusão como é que até alguma esquerda mais moderada viu isto, quanto mais os partidos de esquerda menos do centro, para não usar uma expressão desagradável, porque neste caso não quer ser desagradável. Mas, Sra. Ministra, é preciso também olhar e perceber, e esta é uma outra pergunta que eu lhe faço, nós em 2016 tivemos 25 ou 30 menores que desapareceram, que saíram da nossa guarda, que nos estavam confiados. Estes casos têm acontecido também mais vezes ou não, ou aqui conseguimos evoluir e conseguimos garantir uma melhor integração, um melhor controlo, porque isso é importante. E não podia deixar de colocar outra questão, que não são os menores que nós acolhemos aqui agora através desta recolocação, mas é uma chamada de atenção que eu vou fazendo sempre e quero voltar a fazê-la. É que além destes menores não acompanhados que vêm para Portugal, há um número, se calhar desconhecido, se calhar a deputada Romualda sabe até este número mais certo do que eu, mas há um conjunto brutal, e quando digo brutal é porque ele pode ser até surpreendentemente grande, de menores ilegais que nasceram em Portugal, filhos de imigrantes cá, filhos de famílias que vieram para cá há muitos anos ou que também já nasceram cá, a quem o sistema felizmente tem permitido estudar nas escolas públicas, a quem o sistema tem permitido, pela sua flexibilidade, ter acesso à saúde, ter acesso à segurança social, mas continuam a viver como autênticos marginais, na boa acepção da palavra, porque não têm documentos, não têm documentação, e isto não se resolve só com uma decisão legal dos regularizar a todos. Nós temos que fazer um esforço maior para integrar, alguns estão integrados, não têm os papéis, para legalizar esta situação, porque é um processo longo e que um governo sozinho não vai conseguir resolver. E, Sra. Ministra, terminava este conjunto de perguntas, dizendo até que, de alguma forma, o que eu queria que o governo também pensasse é que, de algum modo, no passado e também agora,
termino,
Sr. Presidente, os números que o Governo anuncia como vagas que Portugal está disponível a acolher são muito diferentes daqueles que Portugal efetivamente acolhe. Às vezes fica a sensação que queremos anunciar muita disponibilidade, mas já sabemos que não vamos cumprir. E fica bem mostrar este caráter solidário. Mas eu não sei até que ponto é que também não temos alguma responsabilidade, no fundo, de aumentar a expectativa e depois não cumprir no número de pessoas que vêm para cá. Porque, felizmente, em Portugal há muito pouca gente que não quer que mais gente venha para cá. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra, pelas respostas que deu a algumas das minhas perguntas. Eu, na minha introdução, foquei-me mais sobre os menores não acompanhados e agora, nesta segunda parte, vou fazer mais perguntas sobre o projeto ou o modelo de acolhimento em geral. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta que não tive a oportunidade de fazer na intervenção anterior, que é sobre as famílias de acolhimento. Quais é que foram as medidas de formação específica para estas famílias de acolhimento para poderem responder ao desafio que comporta acolherem crianças migrantes que vêm de situações traumáticas, refugiadas que vêm de situações traumáticas, e como é que essas famílias foram preparadas para esse desafio. Outra pergunta também, a senhora ministra disse que havia a participação de pessoas refugiadas e que acompanhavam os menores. Eu aqui gostava também de perguntar qual foi o papel das organizações de pessoas refugiadas no desenho das medidas a serem implementadas e na estratégia que foi adotada para o acolhimento destas pessoas migrantes, destas pessoas refugiadas. Pronto, como agora queria passar sobre o acolhimento de refugiados em geral. Nós vimos no pico da pandemia que houve dificuldades bastante acentuadas no alojamento destas pessoas requerentes de asilo e de pessoas refugiadas, mas principalmente de requerentes de asilo que estavam alojados em hostels e que a capacidade de alojamento teria sido esgotada e que era preciso encontrar alternativas de alojamento. Eu queria perguntar, passado estes meses todos, que medidas é que foram implementadas para corrigir as insuficiências que foram detectadas nesse período e como é que o processo está a decorrer agora. Outro aspecto tem a ver com o programa de acolhimento, o seu período de vigência, que são 18 meses, é um período muito curto, que muitas vezes não é suficiente para a aquisição de uma proficiência em língua portuguesa ou também para uma integração plena na sociedade portuguesa. E por isso, muitas vezes, continuam a haver dificuldades no acesso ao trabalho e também no acesso à habitação. Há denúncias de que muitos senhorios não aceitam alugar ou arrendar apartamentos a pessoas refugiadas, portanto que há aqui um certo estigma, preconceito e xenofobia que é preciso ultrapassar, e por outro lado também o preço do arrendamento, ou seja, os preços especulativos que acontecem principalmente na região de Lisboa também são um entrave ao acesso à habitação. Portanto, aqui eu queria perguntar se existe um programa nacional de disponibilização de habitação para arrendamento a custos controlados para pessoas refugiadas. Se não existe este programa, que medidas é que estão a ser implementadas para garantir o alojamento e para evitar as situações de sobrelotação dos alojamentos que nós assistimos no passado, no início de... Portanto, ou seja, que foram revelados. Na verdade, já estavam colocados. O que aconteceu é que, com a pandemia, essa situação que era desconhecida ou que estava mais oculta foi desocultada e, por isso, estamos mais atentas e gostávamos de saber quais é que são as medidas que estão a ser implementadas. Outra questão tem a ver com a estratégia que o Governo tem para acolhimento de requerentes de asilo, nomeadamente aqueles que vieram de Marrocos. Portanto, nós assistimos com bastante estupefação a colocação destas pessoas em estabelecimentos prisionais e também em quartéis do Exército. Portanto, foram instalados na prisão do Lignon, depois alguns, portanto 24, depois outros foram instalados no quartel de Tavira, sobre a segurança de militares e do CEF. Dentro das pessoas que foram instaladas estava uma mulher grávida, houve alguns que fizeram greve de fome, portanto seis destes do grupo de pessoas que chegaram em setembro fizeram greve de fome, reivindicando o cumprimento dos seus direitos. Portanto, estavam há 40 dias sem acesso, sem possibilidade de falar com as suas famílias, os intérpretes e tradutores que tinham forneciam informações erradas ou insuficientes e, por isso, nós fizemos uma pergunta sobre esta matéria e a resposta que nos foi dada foi que tinham sido instaladas nestas instalações militares e prisionais devido à ausência de espaço nos centros de instalação. Portanto, aqui a pergunta é que medidas é que o Governo está a implementar, e queria dizer que nós somos contra este princípio de acolhimento que é assente na detenção, quer seja na detenção em estabelecimentos prisionais, quer seja nos centros de instalação temporária. Contudo, é esse o modelo que está vigente e nesse modelo deve ser garantido os direitos fundamentais das pessoas requerentes de asilo, nomeadamente o direito ao acesso a advogados, o direito a tradutores, o direito à saúde e a alimentação. Portanto, e todos esses direitos devem ser garantidos independentemente dos locais onde os requerentes de asilo estejam instalados. E nós somos da opinião de que neste processo de instalação dos requerentes de asilo marroquinos prevaleceu uma presunção de um uso abusivo do pedido de asilo, que nós achamos que não deve ser esse a forma como as pessoas requerentes de asilo devem ser recebidas em Portugal, para poder fazer coincidir o que é a narrativa de bom acolhimento com a prática de bom acolhimento. Portanto, esta desconfiança sobre a legitimidade do pedido de asilo deve ser corrigido e deve-se evitar ao máximo que as pessoas fiquem tanto tempo em detidas em centros de instalação temporária. Vou só concluir. Portanto, alguns destes requerentes, os primeiros já, entretanto, foram postos em liberdade e eu gostava de saber quais é que são as medidas de acompanhamento também que foram assegurados a estas pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Eu creio que esta reunião tem muita importância e a matéria sobre que versa é de grande atualidade e pertinência. Nós consideramos, de facto, que a União Europeia não faz mais do que a sua obrigação e Portugal não fazem mais do que a sua obrigação em ter uma política de acolhimento de refugiados. É disso que estamos a falar. A situação dos imigrantes é uma situação diferente, mas também consideramos que a imigração é não apenas necessária, mas que as pessoas que procuram o nosso país para obter melhores condições de vida devem ser merecedoras do melhor acolhimento que seja possível oferecer-lhes. Mas estamos a falar de situações de facto diferentes. Pessoas que, por razões relacionadas com a situação de insegurança que vivem nos seus países de origem, sentem a necessidade de encontrar refúgio noutros países. E aí, evidentemente que, com as pesadíssimas responsabilidades que a União Europeia tem tido através da sua política externa, de criar situações de instabilidade e de conflitos armados em muitos países, eu diria que não faz mais do que a sua obrigação, é o mínimo, é que acolha com humanidade as pessoas que procuram refúgio perante as situações que foram criadas nos seus países de origem. E, portanto, todo o apoio a uma política de acolhimento de refugiados. Agora, obviamente que importa cuidar das condições desse acolhimento, e a Sra. Ministra já falou sobre isso, mas a questão que eu queria colocar é que projetos temos para o futuro dessas pessoas. Ou seja, as pessoas que sejam acolhidas em Portugal, obviamente devem ser encontradas soluções de imediatas de acolhimento, que permita aos jovens estudar, permita às pessoas que querem encontrar trabalho poderem trabalhar, em condições justas, Mas a questão que eu creio que, e a senhora já falou sobre isso, e já há perguntas, enfim, que foram já feitas para, relativamente a essa matéria, mas a questão é o que é que nós queremos permitir ou propiciar às pessoas que chegam a Portugal em condições extremamente difíceis, porque a situação do refugiado é uma situação mais difícil, em princípio, do que a do cidadão imigrante. O cidadão imigrante terá familiares, terá pessoas que já vivem em Portugal, já estão instaladas em Portugal há mais tempo e que vêm das suas terras, e, portanto, conseguem encontrar laços de familiares ou de amizade para poderem ter melhores condições de integração, o que não acontece com muitos refugiados que vêm para Portugal, como a senhora ministra há pouco referiu, com uma multiplicidade de origens e de línguas e de culturas, e portanto que têm um acolhimento muito mais difícil, uma integração muito mais difícil, e às vezes até são pessoas com muita formação, com pessoas com formação superior, que nós não temos criado condições para poder acolher e que essas pessoas possam dar ao nosso país o contributo que efetivamente poderiam dar. E portanto, a questão que eu coloco tem que ver com o futuro. Ou seja, o que é que nós queremos dessas pessoas? Que elas vão embora o mais depressa possível? Não deve ser isso. Criar condições para que estejam cá em condições, enfim, com o mínimo de condições de habilidade, de conforto, mas que outros projetos temos de futuro para a integração dessas pessoas? Que elas possam ficar cá em melhores condições, possam ter cá condições de integração profissional e social que lhes permita poder fazer uma opção de fixação em Portugal, ou pelo contrário, queremos que essas pessoas encontrar mecanismos para que as pessoas possam abandonar o nosso país logo que possível. E, portanto, eu gostaria de saber, de facto, qual é a perspectiva que o Governo tem relativamente ao acolhimento de refugiados, mas numa perspectiva que não seja a perspectiva imediata, ou seja, estamos perante uma pressão. Vamos acolher estas pessoas, vamos dar-lhes aqui condições de vida, mas a nossa expectativa é que elas possam ir embora logo que possível. Quando nos parece que a solução deve ser que essas pessoas que possam ir embora, se quiserem e quando as condições de segurança e de acolhimento dos seus países de origem o permitir, mas se a opção dessas pessoas for a de se fixarem em Portugal, quais são as perspectivas que temos relativamente a criar condições para que isso seja efetivamente possível? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Partido das Pessoas, Animais e Natureza.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Desde já saudar o Bloco por ter solicitado esta audição. É um tema mais do que premente. Aliás, o PAN também já tinha demonstrado e feito alguns requerimentos relativamente à crise dos refugiados e, em particular, às crianças desaparecidas, que é, de facto, um flagelo que convoca-nos a todas e a todos nós a combater. Esta crise que nós estamos a atravessar, a crise sanitária, não pode, de forma nenhuma, servir para permitir que se agravem as desigualdades que persistem, seja no nosso território, seja além fronteiras, em particular no drama que se vive nos campos de refugiados. E hoje já aqui ouvimos alguma preocupação legítima, evidentemente, com aquilo que possa ser as condições de acolhimento dos refugiados no nosso país, e já lá iremos, mas antes de mais não nos podemos esquecer do verdadeiro horror que são estes locais, que são os campos de refugiados, em que existem denúncias não só das faltas de condições, as preocupações até agora mesmo com este surto da Covid-19, em que os refugiados não têm a mesma forma de se proteger, mas acima de tudo outras formas de violência absolutamente hediondas contra crianças, contra mulheres, em particular até mesmo falo de violações que são denunciadas pelas organizações não internacionais e, portanto, são valores humanitários que aqui estão em causa e que não podemos deixar de ter aqui presentes, seja no contexto daquilo que é o papel de Portugal na União Europeia, no mundo, seja também ao nível do próprio projeto europeu. E, portanto, para além daqueles que são os problemas institucionais que persistem no nosso país, a par das desigualdades, da violência doméstica, não podemos, de facto, fechar os olhos àquilo que é o drama humano que se vive além das nossas fronteiras. E, neste sentido, e tendo em conta a audição que aqui hoje temos presente, há algumas questões que gostaríamos de ver esclarecidas por parte da Sra. Ministra, desde logo a nível da informação dos menores que têm sido recebidos, porque há aqui alguns números que depois não batem certo. Por exemplo, a Sra. Ministra falou de cerca de 86 menores. Nós tínhamos um número muito inferior, o próprio PSD deu-nos aqui outros dados e, portanto, Sra. Ministra, era importante para nós perceber desde logo quantos menores é que efetivamente Portugal já recebeu relativamente a estes programas e também, tendo em conta que estamos a falar de um universo, pelo menos nas palavras da Sra. Ministra, de 86 menores face aos 500 menores desacompanhados que Portugal se comprometeu a acolher, gostaríamos de perceber, por um lado, qual é este número, por outro lado também, onde é que estes menores estão efetivamente alojados, porque nos parece que para além daquilo que são os menores não acompanhados que estão nos centros de acolhimento destinados precisamente ao acolhimento destas crianças e jovens, também existe uma série de crianças e jovens documentadas e acompanhadas por pessoa maior, não necessariamente os seus progenitores, que são depois colocadas noutros centros de acolhimento e aqui entramos de facto em alguns problemas, seja da parte burocrática, seja daquilo que é depois perder o rastro àquilo que possa ser a integração destas crianças e jovens no nosso país. Por um lado, gostaríamos de perceber qual o acompanhamento, a monitorização que é feita destas duas realidades, até porque eu recordo-me por experiência própria de visitas aos centros de acolhimento em que nos era dito que maiores que tinham, por exemplo, a seu cargo 10 crianças ou mais que viajavam com eles, que estavam todos documentados, que abandonassem o programa, levava-se muitas vezes mais de 2 semanas a comunicar o seu desaparecimento, porque havia quase que uma presunção de que estavam voluntariamente no nosso país e que, portanto, poderiam até mudar de ideias em relação ao acompanhamento, quando depois, por outro lado, temos notícias que há um ano motivou-nos até a questionar o Ministério da Administração Interna relativamente ao desaparecimento de mais de 66 crianças em território nacional, provavelmente para o tráfico de seres humanos. Gostaríamos, de facto, de perceber, Sra. Ministra, qual a avaliação que faz e que tipo de mecanismos estão a ser previstos para salvaguardar que existe, desde logo, uma agilização da comunicação do desaparecimento de qualquer criança que entre, de facto, no nosso território, seja por vontade própria dos progenitores ou dos maiores que as acompanham, que abandonem estes programas, que medidas é que estão a ser feitas para salvaguardar aquilo que é um compromisso nacional e internacional do superior interesse das crianças. Depois, por outro lado, cingindo-nos àquilo que é também a preocupação desta audição, que tem a ver com os processos de integração destas crianças, alguns destes jovens já estão há 5 meses em instituições de acolhimento na região de Lisboa, os restantes estão espalhados pelo país, mas não sabemos exatamente onde, era portanto importante perceber em que condições é que os mesmos estão alojados, sem centros comunitários, se de facto noutras formas de alojamento, e o que é que o Governo tem previsto, nomeadamente ao nível da comunidade, para que o processo de cooperação com vista à integração destes jovens seja mais eficaz. Que apoios é que estão a ser oferecidos, por exemplo, em matéria de comunicação, como o desenvolvimento e a aprendizagem linguística, que é fundamental para a sua integração, para também garantir aquilo que é o seu próprio acesso à educação. Já agora gostaríamos também de perceber se foi possível aferir da integração de plenos direitos em Portugal e qual o estatuto legal também destes menores. Também gostaríamos de perceber quais os critérios que têm estado subjacentes à atribuição de famílias de acolhimento ou até mesmo os apartamentos de autonomia a estes jovens, portanto, e qual é que é também o processo da colocação nestas situações, se, por exemplo, são tidos em consideração critérios como a habitação condigna, o acesso à água, ao saneamento, os rendimentos dos próprios agregados familiares ou dos próprios quando se tornam autónomos, ou o acesso à educação ou outros serviços de saúde de qualidade. Estas questões práticas podem parecer questões menores, mas não são, porque evidentemente que ninguém chega ao nosso país com a expectativa de não se ver, por um lado, integrado, e falando de crianças e, portanto, e de menores, ou de jovens menores, de facto é importantíssimo que se acautele o mínimo de dignidade relativamente à forma como vivem no nosso país. Para além desta questão dos 500 jovens, e bem sabendo que é esse o escopo da nossa audição, eu recordo, e é impossível não referir, que não foi só a recepção dos 500 jovens com o qual o Governo português se comprometeu, mas também com 100 refugiados do mesmo campo. Gostaríamos de perceber e aproveitar esta oportunidade de termos aqui a Sra. Ministra para percepcionar quando é que seria possível começar a receber este grupo de refugiados, considerando até o atual quadro da pandemia, as restrições associadas. Era importante não deixarmos de facto para trás aquele que é o drama humano ano que estas populações vivem e, de facto, se há alguma percepção de que seja possível ou não acelerar estes processos, quer do acolhimento das cerca de 400 crianças
que concluo,
já que estão por vir para o nosso país, quer, evidentemente, também dos restantes refugiados, qual é o plano de ação e se Portugal vai usar a presidência portuguesa do Conselho Europeu para aumentar a velocidade daquilo que é a integração dos refugiados nos diferentes Estados-membros. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, temos a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, a quem eu dou a palavra.
Sim, senhora. A maioria das minhas ansiedades, curiosidades e inquietas hoje já estão mais ou menos anotadas. Eu, mesmo assim, enfatizaria isto, que é necessário que a senhora ministra nos garanta, não é, que os indivíduos e as entidades destacadas para o acolhimento, acompanhamento dos menores e dos refugiados têm a formação adequada, têm formação em direitos humanos, têm sensibilidade para a diversidade cultural, religiosa e étnica e que nos garantam hoje que estarão a ser, neste exato momento e amanhã, a serem tomadas todas as diligências para salvaguardar estes indivíduos que já se encontram numa situação de vulnerabilidade e esta salvaguarda também está relacionada com a maneira como são recebidos, com a maneira como são orientados e neste exato momento algumas entidades envolvidas no acolhimento não estão necessariamente com uma imagem ótima, não têm o olhar humanista que nós necessitamos, então esta é hoje, digamos assim, a minha maior inquietação. É se existe formação adequada e se essas entidades estarão a se curar todas as condições condições que garantam a dignidade e a salvaguarda dos menores e dos refugiados. É isto só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo então a palavra à Sra. Ministra de Estado e da Presidência. Tem aqui um conjunto de questões. Depois, se houver alguma dificuldade, eu procurarei ajudar a Sra. Ministra. Para
muito
dar
obrigada.
Os esclarecimentos pedidos aos seus deputados, por um período que eu pedia que não ultrapassasse os 30 minutos. Portanto, penso que tem tempo mais que suficiente. Sra. Ministra de Estado e da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço as questões das senhoras e dos senhores deputados. Vou procurar percorrer a grande maioria delas e depois passar se o Sr. Presidente me permitir, à Sra. Secretária de Estado da Integração e Migrações para completar a minha resposta. Em primeiro lugar, as perguntas colocadas pelo Partido Socialista, queria dizer, relembrar um pouco o que já aqui disse. As perguntas foram muito ligadas, portanto, necessariamente vou sempre responder a várias perguntas das senhoras e dos senhores deputados, mas nós chegaram neste momento a Portugal 72 menores não acompanhados, foi o número que disse, são 70 rapazes e 2 raparigas, de 14 nacionalidades diferentes, a nacionalidade mais presente é o Paquistão, com idades entre os 10 e os 18 anos, mas na larga maioria entre os 16 e os 17 anos. Como eu disse, 28% não têm escolaridade ou têm só até o quarto ano de escolaridade e todos os jovens manifestaram nas entrevistas e nos primeiros contactos que tivemos o interesse em continuar os seus estudos. 31% destes jovens encontravam-se na ilha de Lesbos e, portanto, temos também aqui uma resposta à questão que estava, aliás, na base deste requerimento. E uma das dificuldades, e é uma dificuldade organizativa do próprio processo, é que nestes 72 jovens temos um total de 18 idiomas e temos procurado, na constituição dos grupos, garantir alguma unidade linguística, digamos assim, não apenas para o processo de integração ser mais fácil, mas também para os próprios jovens poderem estar preferencialmente com grupos com que possam conversar, o que, com os números que acabei de apresentar, não é exatamente fácil. O modelo que nós escolhemos era o de que no início deste processo existiriam 4 casas especializadas para receber estes jovens e, portanto, os jovens estão neste momento em Lisboa, em Braga, em Leiria, na Nazaré, mais especificamente ainda Covilhã, temos procurado garantir uma diversificação no território nacional dos locais que procuramos para esta resposta, por várias razões, mas também para garantir que em cada um destes lugares encontramos uma escola com formação e capacidade para responder, centros de formação com capacidade para responder, casas de acolhimento com boas condições para receber estes jovens, procurando não apenas proteger as crianças e jovens, mas também dar aquilo que pudermos para a sua integração. Além disso, para a criação desta rede de casas de acolhimento, o Instituto de Assistência Social lançou um convite alargado à manifestação de disponibilidades, que contou com 60 manifestações, com entidades sediadas em 15 distritos do nosso país, e temos procurado fazer a seleção que garanta as condições. Todas estas casas têm equipas multidisciplinares, dimensionadas em função do número de crianças que vai estar acolhido, contando com psicólogos, assistentes sociais, educadores e, claro, tradutores. Depois a Sra. Secretária de Estado poderá reforçar esta dimensão da formação que também foi realizado. Como disse, um acolhimento inicial de 3 a 6 meses, procurando que nesses primeiros 6 meses fossem acautelados o suporte psicológico, cultural, educativo e social para se proceder ao processo de autonomização em meio natural de vida na rede de acolhimento do Instituto da Assistência Social ou nas famílias de acolhimento. E temos prosseguido este caminho, fazendo sessões de esclarecimento e de avaliação e explicando a todos como podem ser enquadrados. Respondendo, aliás, a uma pergunta que a senhora deputada Inês Sousa Real também me fez, a definição das medidas de proteção, os processos são articulados, obviamente, diretamente com a Procuradoria-Geral da República e a representante de Portugal na rede judiciária europeia, que vão procurando encontrar as melhores soluções. Temos envolvido o Ministério da Educação, preparando as escolas e os territórios para o acolhimento, assegurando as avaliações e os diagnósticos e fazendo o primeiro passo de todos estes, que é a introdução à língua portuguesa também às dimensões desportivas e outras e culturais, dimensões onde a língua não seja um obstáculo primeiro para procurar uma integração desde a primeira hora. E obviamente vai-se prosseguindo depois em todas as disciplinas à medida que a língua portuguesa passa a ser conhecida, mas este é um processo que muitas escolas portuguesas já fazem hoje para muitos alunos, crianças e jovens que lhes chegam não conhecendo a língua portuguesa ao longo do ano letivo. A saúde também está envolvida desde a primeira hora e temos procurado também assegurar as dimensões de acolhimento familiar nos passos seguintes. Existe um grupo composto por muitas entidades da administração pública, que eu aqui não vou referir, para integrar todas as dimensões desta resposta. Em segundo lugar, a pergunta da deputada, a Susana Amadora, a propósito do Grupo Operativo Único, que na verdade responde a alguns dos elementos que mais estavam referidos no relatório do asilo e que também fizeram parte de perguntas do Sr. Deputado Duarte Marques.
Senhora Ministra, se me permite só interromper, temos estado a ouvi-la em perfeitas condições, mas perdemos foi a sua imagem.
Ah, certo. Já voltou?
Ainda não. Ah, já voltou.
Muito obrigada. É que faltava fazer aqui um ok. Sim. E eu, como estava a falar, não estava a ver.
Mas está, muito obrigada. Temos estado a ouvir em perfeitas condições.
Muito obrigada. Outra das questões que tinha sido colocada pela senhora deputada Susana Amador sobre a necessidade do Grupo Operativo Único e aquilo que ele trará liga-se profundamente com perguntas colocadas pelo senhor deputado Duarte Marques. Em primeiro lugar, era preciso garantir que uma única estrutura procurava as soluções adequadas, qualquer que fosse a porta de entrada em Portugal, fosse pelo regime de recolocação, de reinstalação, os requerentes de asilo espontâneos, digamos assim, os menores não acompanhados, para podermos beneficiar, por um lado, da estrutura que vamos montando, mas também para poder responder de forma mais eficaz. E durante esta pandemia, essa necessidade de uma plataforma única foi muito sentida, precisamente porque tivemos, como sabem, situações de sobrelotação no acolhimento. Aquilo que queremos é que este Grupo Operativo Único seja o primeiro passo de um sistema, de um novo sistema de acolhimento que possa oferecer a todos as mesmas condições de acesso à língua, de apoio na regularização, de acesso e procura de emprego e de habitação. Existe hoje uma estrutura única, existe já também hoje uma plataforma única que não existia, para todos podermos trabalhar sabendo exatamente com quem e para quem. Existia, para responder agora à senhora deputada do Bloco de Esquerda, Beatriz Dias, de facto uma situação de sobrelotação que foi resolvida de duas formas. Em primeiro lugar, porque a Direção-Geral de Saúde estabeleceu uma norma que nós passámos a seguir e que reduzia o número de lugares disponíveis nestas instalações em condições de segurança e depois de grandes esforços de procura de outras situações de alojamento, não temos hoje nenhum sítio onde estejam alojados requerentes de asilo com uma lotação superior a 41% da sua capacidade original. Isso foi fruto de um trabalho conjunto entre diferentes instituições, em particular o Instituto de Segurança Social, o Alto Comissariado para as Migrações e a Santa Casa da Misericórdia. É nosso propósito que possamos alargar a todo o país as respostas aos requerentes de asilo e aos refugiados, e temos trabalhado intensamente com câmaras municipais e com instituições, e desse ponto de vista a resposta dos menores não acompanhados é um exemplo que, como disse, já tem instituições a quererem participar em 15 distritos do nosso país, e esse é o modelo que devemos seguir, porque também sabemos todos que as situações de alojamento em Lisboa serão sempre mais difíceis de resolver do que em todos, em outros pontos do país, e procuramos assim resolver o problema. E o Grupo Operativo Único lançará esse novo modelo de acolhimento. O senhor deputado Duarte Marques perguntou porquê em 2 anos só 72, mas eu queria referir que este compromisso dos 500 menores não acompanhados surgiu em março de 2020, imediatamente antes da situação da pandemia chegar à Europa e, portanto, não dizendo que tem sido muito rápido, a verdade é que também não tem sido tão lento assim, tendo em conta que em alguns destes meses as fronteiras, por exemplo, estiveram fechadas e as viagens muito dificultadas e, portanto, com 72 menores, somos hoje o 4º país da União Europeia que mais menores deste programa acompanhou. Perguntou também sobre o ensino do português. Esse é um problema não apenas para os menores não acompanhados, como também referiu, como para os refugiados e, aliás, os migrantes em geral que chegam ao nosso país. E, como sabe, em agosto deste ano nós mudámos as regras do ensino do português para estrangeiros, o português língua de acolhimento, que permite resolver alguns dos problemas que tínhamos identificado. Em primeiro lugar, os cidadãos que estão em processo de regularização podem logo começar o ensino da língua, o que permitirá ganhar tempo, e tempo, tendo em conta os cenários de reinstalação que temos, é um fator muito relevante. Por outro lado, os cursos podem ser desenvolvidos por mais entidades do que até aqui, os centros de formação do IFP, as escolas, mas também os centros Qualifica e as associações de migrantes, caso desejam e possam ter um centro que cumpra os requisitos para dar esta formação. E, por outro lado, permitindo turmas mais pequenas, onde elas precisavam de ser mais pequenas para os cursos poderem abrir, ou maiores, onde elas precisavam de ser maiores para poder responder, e em horários diversificados. Portanto, procurámos, em consulta a todas as entidades, identificar os problemas que o ensino de português para estrangeiros tinha e resolvê-los. Temos novo aviso de financiamento associado a estas novas regras para abrir ainda este mês. Para responder ao tema do emprego, que é um dos temas que o relatório do asilo refere e que também se prende com uma pergunta colocada pela Sra. Deputada Susana Amador, mas também pelo Sr. Deputado António Filipe, nós precisamos de perceber porque é que estas respostas são difíceis, porque é que às vezes, como o relatório indica, em metade das vezes chega ao fim dos 18 meses e não há ainda emprego, ou o número de pessoas que não domina a língua é muito significativo. Muitas vezes isso ocorreu porque esta resposta só chegava mais tarde, depois do acolhimento. E é isso que procuramos garantir. Ao dizer que um cidadão ainda em fase de regularização pode logo começar a aprender a língua, estamos a garantir que ele, quando chegar ao fim destes 18 meses, tem outras condições para procurar emprego. E do lado do emprego, o mesmo esforço. Estamos a fazer o mesmo esforço, duplicando o número de gabinetes de inserção profissional para migrantes, que também respondem aos refugiados, e procurando com inúmeras entidades, com câmaras municipais, com entidades empregadoras, procurar encontrar as formas possíveis de darmos um apoio nesta procura do primeiro emprego, para que, preferencialmente, ela possa acontecer ainda dentro dos 18 meses que estão dentro do programa, para fazer, assim, uma transição para a vida ativa. E, portanto, respondendo agora um pouco ao que perguntou o Sr. Deputado António Filipe, eu queria referir que acelerando as condições de integração iniciais, essa é uma das condições fundamentais para que as pessoas possam ficar, queiram ficar em Portugal. Isso e garantindo melhores condições para o agrupamento familiar. Nós temos bons exemplos no nosso país desta integração e temos que os replicar em muitos outros territórios, sabendo nós que as condições de integração são a documentação, conhecer a língua, ter acesso à educação ou à formação profissional para poder ter um emprego, sendo obviamente o emprego o sinal primeiro de integração. Relativamente aos papéis em dia de que falou o Sr. Deputado Duarte Marques, eu queria referir, agora a propósito dos migrantes e não dos refugiados, que a Assembleia da República aprovou uma nova lei de nacionalidade e que a sua aplicação, a sua entrada em vigor, vai permitir, com esforço e colaboração das entidades administrativas, resolver muitos problemas que tínhamos e que a lei passará a poder resolver, que são também problemas de integração muito significativas. Sobre a questão da sobrelotação que a senhora deputada Beatriz Gomes Dias tinha questionado, eu já respondi. Sobre as vantagens de ter uma resposta única e do desenho de um novo modelo de acolhimento e sobre a procura que temos feito de novos locais, novos territórios que possam acolher refugiados, também já respondi. Sobre o acolhimento e a importância da língua portuguesa no acolhimento, também julgo que já respondi e procuramos então, com esta aceleração dos vários elementos da integração, garantir que chegados ao fim dos 18 meses as pessoas passam a estar em muito melhores condições do que até agora para poderem seguir o seu caminho, encontrar um emprego, ser efetivamente autónomas, estando garantido, obviamente, o conjunto de apoios sociais de qualquer cidadão português também beneficia e que aqui também se aplicam. A propósito dos 66 menores, neste caso não menores não acompanhados, mas menores que teriam desaparecido ou estariam desaparecidos, eu queria remeter todos para as diversas declarações do Sr. Ministro da Administração Interna sobre essa matéria, que tem rejeitado esse número e que tem procurado enquadrar, mas como sabem essa não é uma competência minha e portanto queria remeter pelas declarações do Sr. Ministro da Administração Interna. Queria, no entanto, dizer que, como os senhores deputados sabem, o novo modelo do ESIT passa a não alojar requerentes de asilo que passarão, desde a primeira hora, a estar incluídos num modelo de acolhimento normal e, portanto, neste novo modelo de acolhimento que tenho procurado apresentar. Ao Sr. Deputado António Filipe, creio que respondi com o nosso objetivo para este novo modelo de acolhimento, acelerar as condições de partida, língua, documentação, formação profissional. É muito importante para este efeito resolver a questão do reconhecimento de competências quando elas existam. Sobre esse tema há projetos na Assembleia da República e há ainda trabalho a fazer. Nós estamos neste momento a receber muito mais cidadãos qualificados do que até aqui e é preciso conseguirmos garantir que o reconhecimento das suas competências é uma realidade. Isso tem dimensões legislativas que estão na Assembleia da República e também terá certamente dimensões executivas que queremos tratar. Gostaria de responder à senhora deputada Inês Sousa Real, são 72 menores não acompanhados, o número que conheciam era inferior porque foi, creio que na semana passada, que chegou o último grupo. Nós temos procurado dar conhecimento público destas chegadas, como disse, Lisboa, Nazaré, Braga e Covilhã são os locais onde os menores não acompanhados estão alojados. Creio que os senhores deputados terão uma visita já agendada ao local em Lisboa, onde o primeiro grupo foi alojado, não sei exatamente, mas creio que é nas próximas semanas que a visita está agendada. Relativamente aos 60 menores indocumentados, já respondi, remetendo na verdade para o Sr. Ministro da Administração Interna, que ainda na passada semana esteve nesta comissão, relativamente ao compromisso relativo a 100 refugiados vindos da Grécia. Eu disse na minha intervenção que tinha chegado a primeira família na passada semana e estavam agora mais 30 refugiados no processo burocrático de se poder juntar a nós. Falou também dos temas do tráfico de crianças. Eu queria referir relativamente ao tráfico de seres humanos que nós passámos a ter 5 centros de apoio e proteção e 5 equipas disciplinares que acompanham esta situação e que um destes centros de apoio e proteção dirige-se única e exclusivamente às crianças. Nós tivemos no total dos acolhimentos por motivo de tráfico de seres humanos 57 acolhimentos em 2019 e as equipas multidisciplinares atenderam 171 pessoas em 2019 e 227 até outubro deste ano. e temos, desse ponto de vista, vindo a reforçar as nossas respostas nesta matéria. Aquilo que o Governo tem procurado é identificar as falhas e as limitações que o nosso processo de acolhimento de refugiados tinha e procurado sucessivamente vir a responder-lhes. Queria dizer que é evidente que num ano em que as fronteiras estiveram fechadas durante algum tempo, que muitas das instituições que dispõem de espaços de acolhimento tiveram que as disponibilizar para a resposta à pandemia em inúmeras áreas, desde logo acolhendo refugiados que já estavam, mas que, como foi preciso encontrar mais espaço, espaços de isolamento profilático em cada um dos centros que existiam, nós tivemos que expandir o espaço que estávamos a ocupar nesta resposta, e muitas das soluções que, aliás, estávamos a encontrar para melhorar a nossa resposta de acolhimento foram utilizadas para os fins mais diversos, desde logo, por exemplo, para quando existe um surto numa estrutura residencial de idosos no âmbito da pandemia, as pessoas poderem sair dessa estrutura e fazer o seu isolamento noutro espaço. E, portanto, é claro que é um ano atípico na nossa capacidade de resposta. Não vale a pena dizer que não houve qualquer efeito da pandemia na nossa capacidade de resposta e de acolhimento, nem sequer vale a pena dizer que não existem dificuldades nem no encontrar de espaços e de locais onde possamos fazer o acolhimento de refugiados. Agora, aquilo que importa é termos retomado um esforço de alargamento a todo o território destas respostas, porque não podemos responder enquanto país apenas utilizando uma parte do nosso território, e procurado, acima de tudo, nas dimensões de integração, nas dimensões da língua, do acesso à saúde, do acesso à educação e à formação, poder dar as respostas que permitam uma futura integração mais forte. E, estando nós em plena pandemia, sistematicamente a ter que fazer diagnósticos e acompanhamentos de situações de Covid-19 e preparando-nos para montar toda a logística de um processo de vacinação acelerado, não queria deixar de destacar da minha intervenção inicial o número de 48 mil novos cidadãos estrangeiros que passaram a ter número do utente de SNS. Isto significa um esforço grande de procura das situações pelas quais esse número não existia, porque, como sabem, com uma autorização de residência há acesso ao SNS. A verdade é que fomos encontrando e procurando e encontrando e encontrando as soluções para poder cuidar de todos durante este ano, e para mim esses 48 mil cidadãos estrangeiros que passaram a ter número de utente do SNS são uma prova de que o processo de integração crescente e cada vez mais intenso está em curso, porque é na disponibilização dos direitos que todos os cidadãos portugueses têm, que aos cidadãos estrangeiros que se encontra esta verdadeira capacidade de acolhimento. Quanto ao mais, pedia ao Sr. Presidente se podia passar à Sra. Secretária de Estado de Integração e Migrações, que suponho que esteja deste lado.
Com certeza, Sra. Ministra, eu aproveitava pelas minhas anotações, a não ser que tenha havido algum lapso da minha parte, se pudessem ainda tocar no aspecto que foi colocado pela Sra. Deputada Susana Amador, sobre que mudanças em termos de celeridade e de formação de parceiros. De resto, esta questão da formação de parceiros também foi aflorada pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, quando falou qual o papel às organizações de refugiados, que no fundo são parceiros objetivos neste trabalho, que é um trabalho de todos, como é evidente. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados.
Boa tarde, senhor Secretário de Estado. Nós estamos a ouvi-la bem, mas não a estamos a ver. Não sei se... Não tem...
Eu tenho a câmara ligada, não sei se me conseguem ver agora.
Agora sim. Estamos a vê-la, okay. E a ouvi-la.
Olá, ok, muito obrigada, muito boa tarde. Então, respondendo à primeira questão sobre a formação para famílias de acolhimento e os critérios, eu gostaria de elucidar que aquilo que procuramos também com os refugiados e com os menores é integrar nas medidas que existem já no Governo para todas as crianças e jovens em Portugal, integrar as necessidades específicas destas crianças e jovens refugiados. E neste sentido, a formação que é dada a famílias de acolhimentos é que já consta na Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, juntando as especificidades de serem refugiados e, obviamente, enquadrando o facto de terem sido forçadas a sair do país, as questões da travessia que são traumáticas, que são muito silenciadas, mas as questões da viagem que atravessaram, e também a violência que muitas delas sofreram nos campos da Grécia. As próprias equipas que dão esta formação, nomeadamente o Instituto de Segurança Social e em Lisboa, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, têm também já elas módulos de multiculturalidade que foram reforçados e adaptados. Portanto, resumindo, o que se fez foi usar o que já existia, adaptando para as questões de integração. Nesse sentido, há uma formação, em termos de formação, há uma formação inicial e contínua sobre os direitos e deveres de crianças, as questões de conflitos, as especificidades de ser refugiados, e também muito focada nas transformações que são necessárias e na adaptabilidade. Em segundo lugar, gostaria de dizer que os critérios para a seleção das famílias de acolhimento, e agradecer a todas as famílias que também enviaram as suas solicitudes também aqui para o gabinete, os fatores são os mesmos para as restantes crianças em Portugal, ou seja, são cinco critérios. Os fatores específicos de acolhimento de família, as características pessoais, o contexto conjugal e familiar, a parentalidade e os recursos socioeconómicos e estruturais. Nesse sentido, dar alguns exemplos só para elucidar, em termos de acolhimento de família, a motivação para acolher crianças e jovens, as competências parentais específicas, em termos de características pessoais, a forma como lidam com o stress e a disponibilidade de tempo, em termos de contexto conjugal e familiar, o funcionamento familiar, em termos de parentalidade, as práticas parentais que dão à criança, e em termos de recursos sociais, também a rede de apoio que disponibilizam, as condições de habitabilidade e os recursos económicos. Portanto, sintetizando, esta é uma das três respostas que existem para os jovens menores não acompanhados vindos da Grécia. Portanto, para além das casas de acompanhamento especializado, as famílias de acolhimento e a autonomização, seja em apartamentos, seja em quartos. Portanto, como estas famílias de acolhimento são para crianças com um pouco menores de idade, sendo que a maioria dos jovens que têm vindo têm entre 16 e 17 anos, mas esta foi já uma das soluções encontrada para uma das crianças vindas do Congo. Penso que esta pergunta deverá estar já respondida. Passava para a segunda questão, nomeadamente o envolvimento de associações e de entidades da sociedade civil. Gostava de reforçar que logo que o Sr. Primeiro-Ministro se disponibilizou para o Governo acolher os menores, foi feito aqui um período de auscultação aqui do Ministério da Presidência, com, primeiro, as instituições que já tinham recebido cá menores, nomeadamente o Instituto de Segurança Social, com refugiados que também já tinham passado por esta situação, e terceiro, por entidades nacionais e internacionais com responsabilidade no acompanhamento de menores, seja o Serviço de Justiça de Refugiados, o Conselho de Proteção de Refugiados, mas também a UNICEF, a OIM e o Alto Comissariado para as Nações Unidas, bem como a Metagrade na Grécia. Nesse sentido, o que nós tentamos é que este acolhimento e integração seja estrutural. Era já uma das nossas intenções, tendo em conta como a Sra. Deputada Susana Amador também realçou, o número de refugiados tem crescido. Neste momento, em termos de refugiados internacionais, o número é equivalente à população total no Canadá, sendo que metade dos refugiados são menores. E, portanto, Portugal também queria realmente apostar na integração de menores refugiados. O que fizemos depois de escutar a todas essas entidades foi formação inicial, formação contínua, estruturante. E, portanto, nesse sentido, está agora a ser produzido um manual de formação. Em segundo lugar, foi feito um protocolo com a Associação Metadrade, que tem os guardiões, quem está a cargo dos guardiões destes menores ainda na Grécia, Uma das sugestões da Meta Drasi é começarem a aprender logo português enquanto estão a aguardar a vinda para cá, fazem também parte da formação, e também estamos agora a formalizar um protocolo com o Unicef. Todas as entidades têm uma formação durante uma semana em que participam as entidades que recebem os jovens, as entidades que também, algumas das entidades também que já receberam, e estas estruturas internacionais. Portanto, uma equipa multidisciplinar e especializada. Em segundo lugar, tem sido muito interessante a sinergia que tem havido entre as entidades, porque é uma aprendizagem em contínuo, em que vão partilhando boas práticas e a forma de ultrapassar obstáculos. Em terceiro lugar, dizer que alguns dos tradutores que estão nestas casas, e lembrando como a senhora ministra já referiu o grande número de línguas, há tradutores de árabe, de punjabi, que foram eles próprios refugiados, e portanto aí também conseguem ter uma sensibilidade diferente e participativa no acolhimento aos refugiados. Por exemplo, questões que por vezes não passam cada um de nós. Há diversos estudos que falam da violência que há em campos refugiados, onde também se inclui Grécia, e muitas destas crianças, por exemplo, não conseguem dormir durante a noite, ou dormem vestidas, ou estão a pé. Todos estes detalhes, que na verdade são muito importantes, estão a ser todos eles calculados logo desde a formação inicial e contínua. Em segundo lugar, e nesta questão de acompanhamento, o Instituto Social e em Lisboa, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, faz visitas semanais às entidades. O trabalho entre as diferentes entidades, incluindo o CEF, a Procuradoria-Geral da República, a Direção-Geral da Saúde, a Direção-Geral da Educação, é coordenado pelo ACM, que faz toda esta coordenação para poder continuar com todas estas respostas. Para terminar, dizer que os projetos de vida são desenhados com os próprios jovens. Portanto, as equipas desenham os projetos de vida com eles, e nesse sentido, como já foi dito, três optaram e escolheram cursos profissionais, informática e mecânica. São eles que escolhem os quartos para onde vão viver, e portanto, são eles que escolhem os quartos que alugam. É também dada uma formação na gestão do dinheiro, e acho que é muito positivo que passados 4 meses, para além destes jovens já em optimização, outros 14 encontram-se em pré-optimização, outros querem ir para a universidade e outros querem ir trabalhar de seguida. Portanto, para realçar que o esforço tem sido de responder a este contexto específico dos 500 menores acompanhados de forma mais acelerada, sejam os incêndios menores, mas torná-lo de uma forma estruturante de integração, tanto de adultos como de jovens refugiados em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Pergunto à Sra. Ministra se ainda deseja usar a palavra ou se podemos terminar aqui a audição, Sra. Ministra.
Julgo que, pelas minhas notas, todas as questões foram respondidas e, portanto, por mim, não tenho mais nada a acrescentar. Volto a agradecer a oportunidade de podermos falar sobre este tema que, como disse no início, não é uma questão de apenas do Governo, mas de toda a sociedade portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, então. Agradeço à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado, desejando, pela minha parte, também um Santo Natal. E termina aqui então a audição. Senhores deputados, temos reunião amanhã às 10h30 com a audição da Senhora Provedora de Justiça, requerimento do Partido Socialista, para se pronunciar sobre os atentados a direitos humanos no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa. Muito obrigado, até amanhã.